Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o 16º episódio, seu podcast de livros. Aqui, para quem não sabe, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Bookcast, Quase gaguejei aqui, eu geralmente gaguejo em podcast, então se acostume com meus gaguejos nesse podcast. Talvez não seja uma baita propaganda isso, mas enfim. Esse podcast, como eu falei, é sobre livros, então eu trago aqui em cada episódio a minha crítica do livro que eu li naquela semana, naquele determinado período de tempo. Trago se eu gostei, se eu não gostei do livro, o que que eu gostei, o que que eu não gostei do livro e se você deve comprar esse livro ou não. Então seja muito bem-vindo, muita bem-vinda. Isso aí é show de bola para ter um podcast, a pessoa não sabe nem falar. Mas vamos lá. Esse episódio é bem especial, é o 16º e eu trago aqui as melhores leituras do Bookcast em 2020. Na verdade, as minhas melhores leituras, porque tem livros aqui que eu li e não fiz episódio no Bookcast, porque eu comecei a fazer o Bookcast em agosto desse ano, de 2020, se eu não me engano, não sei em que época você está ouvindo esse podcast, você pode estar ouvindo em 2030, em 2040, não sei se o Spotify ainda vai existir, se o podcast ainda vai existir, se eu ainda vou existir em 2050 e 40, mas enfim, eu estou gravando esse podcast no final do ano de 2020, está sendo conhecido como o ano da pandemia, né, o ano dessa loucura que a gente está vivendo, essa doença que ninguém esperava, talvez as pessoas que cozinharam lá o morcego esperavam que ela surgisse, né? Porque, imagina, tu cozinha um morcego, tu pensa, o que que tu vai pensar? Vai pensar que vai fazer uma coisa boa. Não, tá fazendo merda, né? Mas vamos lá, deixando o morcego... A parte, não sei nem se é morcego, é um outro bicho lá que eu não quero nem falar, sei lá. Mas enfim, nesse episódio eu trago aqui os melhores livros de 2020 que eu li. Eu li um total de 23 livros esse ano. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês forem pesquisar a galera que produz conteúdo sobre livros, seja se a pessoa tem um canal no YouTube, ou se tem um podcast, ou se tem um Instagram de livros, geralmente essa galera lê em média um livro por semana, o que dá um total de 52 livros no ano. Eu li 23 livros, que... é meu recorde pessoal, eu nunca li tanto assim em um ano, muito por causa da pandemia, né? A gente teve mais tempo para investir em outras frentes que não fosse sair para a rua e se divertir. Então, eu li 23 livros, é o meu recorde, porque eu tive mais tempo de ficar em casa e decidi focar minha ansiedade em literatura, em ler mais. E fiquei bem feliz com o meu número, mas só deixando esse aviso, né? Eu não sou nenhum leitor ávido de ler um livro por semana. Talvez em 2021 a minha média continue essa de 23, 25 livros. Eu acho que lendo mais livros agora esse ano, eu entendi que vale muito mais a qualidade do que a quantidade. Por mais que eu já tinha meio que isso na minha cabeça por outras questões, assim, eu acho que a qualidade a gente preza muito mais pela quantidade. Eu prezo muito mais pela qualidade, na verdade. Nossa, agora eu confundi todo mundo, né? Se é qualidade ou quantidade, não sei se é pesquisa qualitativa ou quantitativa. Mas, enfim, estamos aqui no 16º episódio. Chega de balela, chega de blá blá blá. Vamos trazer aqui. O cara lê, mas não sabe falar, a princípio, né? Vamos trazer aqui o top 3, os melhores livros que eu li em 2020. Como eu falei, eu li só 23. Só não, bastante, já é bastante pra mim, mas já me sinto seguro em trazer aqui os 3 livros que eu mais curti no ano de 2020. Talvez eu faça um episódio com os piores livros de 2020 que eu li. Eu acho que vai ser bem, bem bacana, assim. Mas vamos primeiro fazer esse dos melhores. Vamos chegar no final dele, bem tranquilo, limpinho, sereno. E depois a gente pensa nos próximos. Ah, mais um adendo aqui. São 23 livros que eu li. Na verdade, eu li 22 livros e 88% do 23º. Eu ainda não terminei esse 23º, então já tô supondo aqui que eu vou terminar ele em breve, mas já tô colocando aqui que eu li 23 livros, é o 23, é o número do Michael Jordan, e é isso que interessa, pessoal. Bom, antes de eu trazer os 3 melhores livros que eu li aqui em 2020, deixa eu fazer algumas menções honrosas aqui, porque foi bem difícil escolher esse top 3, Eu ainda não tô muito certo desse top 3, eu só decidi colocar... Eu coloquei os três livros e coloquei os números do lado, porque daqui a pouco eu acordo um dia e o terceiro é o primeiro, entendeu? E daqui a pouco no outro dia o primeiro é o segundo, daí vira, sabe? De acordo com o meu humor eu mudo ali o meu top 3, mas aqui neste dia que eu estou gravando agora, dia 13 de dezembro de 2020, esses são os meus top 3. Mas como eu falei, deixa eu fazer algumas menções honrosas aqui. Ah, não sei se eu falei, se não falei eu vou falar, e se eu falei eu vou repetir. Nem todos os livros que eu trago aqui eu fiz episódio do Bookcast, tá? Porque comecei esse podcast em agosto desse ano. Então eu li alguns livros antes de agosto e que eles estão aqui, inclusive, no top 3. Então eu não fiz episódio deles aqui no Bookcast, mas quem sabe no futuro, numa releitura, como eu sempre faço o Bookcast, o episódio, logo depois que eu leio o livro... Eu não fiz desses livros que eu li lá no começo do ano, mas quem sabe no futuro eu vou dar uma relida ou eu mudo meu critério desse podcast aqui e faço o Bookcast referente a uma leitura que eu já li há algum tempo. Tá? A primeira menção honrosa que eu quero fazer aqui é o Dedique-se de Coração, de Howard Schultz. Esse foi o primeiro episódio do Bookcast. Esse livro figurou no primeiro episódio do Bookcast e ele é um livro bem legal. Talvez seja um dos livros... talvez o livro, o motivo, o elemento que me motivou a criar esse Bookcast, porque é um livro que fala bastante de motivação, de fazer o que tu gosta, de se sentir motivado a perseguir aquilo que está no papel, mas de alguma forma tu quer colocar aquilo para o mundo, quer transmitir aquela energia para o mundo. Esse livro fala bastante disso, fala da história da Starbucks. Então, o livro ele é escrito pelo CEO da Starbucks, eu acho que ele é atual CEO, agora não lembro bem, mas ele foi CEO durante bastante tempo da Starbucks, principalmente do período onde ela explodiu. Porque a Starbucks no começo era só uma lojinha e esse cara entrou e conseguiu transformar a Starbucks nesse fenômeno mundial, né? Que antes de ser só uma lojinha de café numa cidadezinha lá de Seattle, se eu não me engano, agora a Starbucks é um varejo incrível de café que está em loja de varejo, está em todo mundo. Só não está aqui em Porto Alegre. Não sei porque eles não abrem uma sede aqui em Porto Alegre. Ainda não entendi o porquê. Porque aqui é frio e a galera gosta de café. Talvez a galera seja muito chata aqui. O gaúcho é muito chato. Eles não querem lidar com isso. Mas enfim. Dedique-se de Coração, Howard Schultz. Esse é uma menção honrosa que eu decidi trazer aqui. É um livro que fala de motivação. É um livro que fala de negócios. É como se fosse uma biografia. Uma autobiografia. Porque o Howard Schultz, ele que escreve. Ele foi o CEO da... e talvez ainda seja o CEO, estou com muita preguiça de pesquisar aqui, mas é uma autobiografia bem bacana, bem legal de ler. Tu consegue ver os desafios que o Howard Schultz teve durante a trajetória dele na Starbucks e como é que ele conseguiu, enfim, sobrepor esses desafios com muito trabalho, mas com muita inteligência e, acima de tudo, muita motivação também. Então, é um livro que mostra como a Starbucks prezou pela qualidade do seu café e sempre preza pela qualidade do seu café. Em certo momento, eu não sei se ele, acho que eles não falam isso no livro, mas depois eu fui dar uma pesquisada sobre Starbucks e eu descobri que eles teve uma época que eles fecharam completamente as lojas deles em todo o mundo, porque eles não estavam conseguindo achar a qualidade certa de uma bebida lá que eles estavam fazendo, sei lá, se era do cappuccino ou do latte, alguma coisa assim. Então essa é a qualidade que a Starbucks coloca, que é o valor que a Starbucks tem para com o seu produto e, consequentemente, para com o seu consumidor. Então, um livro bem legal de ler, bem tranquilo de ler, bem, não é tão grande, o autor não fica se rodopiando no mesmo conceito e é uma história de vida bem legal. O outro livro, outra menção honrosa que eu tenho aqui para trazer, é um livro que eu não fiz bookcast dele, não fiz nenhum podcast referente a esse livro, mas é um livro muito foda, muito legal mesmo, que é um livro de um dos meus escritores favoritos, se não o meu escritor favorito, Stephen King, e eu chamo ele aqui de Stephen mesmo, né? Stephen, e talvez o nome dele seja pronunciado Stephen, eu vejo a galera no YouTube falando Stephen, mas eu falo Stephen King porque ele está aqui no Bookcast. E o livro que eu trago aqui com menção honrosa é o Revival do Stephen King. Eu li ele no começo desse ano, comecei lá no Carnaval e terminei ele depois do Carnaval, no caso, porque ele é um pouquinho grande, mas ele é um livro que vale muito a pena. Ele conta a história de um cara, que na verdade ele começa contando a história desse cara quando ele era criança, e ele conhece um padre, e esse padre, ele tem algum pé no mundo mágico, assim, barra mundo da eletricidade. É tão bizarro esse livro que é bizarro até a sinopse que eu tento colocar aqui, o resumo que eu tento colocar aqui para vocês. Mas ele é um livro que fala da história desse gurizinho que cresce com esse padre em volta, que o padre é uma referência na cidade. E o padre começa a se envolver em umas questões meio bizarras, assim, alguns acidentes que acontecem na cidade. E esse padre, ele sempre, o pastor, eu não sei se ele é padre ou pastor, né, evangélico, sei lá, ele é um pastor. O livro, ele é um pastor, exato. E esse livro, ele traz que esse pastor, ele é muito ligado à eletricidade. Ele é muito, ele curte muito fazer coisa elétrica, ele fazia mecanismos elétricos na garagem dele e tal. E esse livro conta a história desse menino que conhece esse pastor e acaba crescendo e acaba reencontrando esse pastor em uma outra época da vida. E esse pastor, ele tá fazendo, ele tá participando de alguns circos de cidade, assim, com mágicas que tem um envolvimento de eletricidade. Só que daí esse menininho do livro, ele começa a desconfiar que é uma mágica muito bizarra para ser mágica. Sabe aquela mágica que tu pensa, tá, isso daí é muito bizarro para ser verdade, tem que ter alguma feitiçaria aí atrás. E ele começa a perceber isso, que realmente tem alguma coisa, que esse cara tem alguma coisa com a eletricidade que faz com que seja meio que sobrenatural, assim. E é muito foda, envolve, tem tudo que o Stephen King traz, né? Que é vício no álcool, vício em drogas, vício no profissional mesmo, do profissionalismo, do pastor ser louco pela eletricidade, ficar remoendo aquilo, estudando aquilo durante toda a vida. E ele é muito assustador, esse livro, ele é bem assustador. Não porque tem algum monstro, alguma coisa assim, mas as situações que o King coloca são bem impactantes. Inclusive o final desse livro talvez seja o melhor final de um livro de Stephen King que eu já tenha lido. Eu já li, sei lá, uns 20 livros do Stephen King, ele tem uns 70, o cara não para de escrever. Assim que ele parar de escrever, eu vou conseguir acompanhar a leitura e conseguir terminar os livros dele, mas espero que ele escreva ainda por muitos e muitos anos, apesar de ele estar já bem velhinho, talvez na parte da montanha-russa que desce da vida, né? Tem aquela parte da montanha-russa que a gente está subindo e depois a montanha-russa desce. Talvez o Stephen King já esteja descendo e talvez ele esteja espreguiçando de lado para não... Se ele se espreguiça com os braços para cima, capaz de Jesus puxar ele. Mas enfim, é um livro muito legal e talvez tenha, como eu falei, o melhor final de algum livro de Stephen King. Eu tô falando aqui, tem várias pessoas que leram mais Stephen King do que eu e falam isso também. Então vale muito a pena esse livro, é bem válido a menção honrosa que eu trago aqui para ele. Revival do Stephen King. E a última menção honrosa que eu tenho aqui, ele entrou no top 3 esse livro, mas depois ele saiu, mas como eu falei, se eu acordar amanhã ele vai estar dentro do top 3 ali, e semana que vem, daqui a pouco ele é o primeiro lugar, assim, sabe? Porque esse livro é muito foda. Eu talvez não tenha apreciado ele como eu estou apreciando agora depois de um tempo de ter lido ele. Mas ele é um livro muito foda, eu fiz bookcast dele aqui, é bem importante falar isso, vocês podem ouvir o bookcast depois desse livro. E o livro que eu trago aqui é O Exorcista, do William Peter Blatty. Cara, O Exorcista é o seguinte. Cara, eu falo cara, mas eu sei que tem meninas e moças me escutando, então eu vou falar assim, pessoal, O Exorcista, o livro, ele é muito foda. Ele é muito assustador. Ele, se vocês... A maioria das pessoas conhece a história pelo filme, né? E a história é basicamente a mesma que do filme, o livro. Na verdade, o filme foi baseado no livro, então o livro serviu praticamente de script pro filme, praticamente de roteiro. Então, se tu vai ver o filme e tu vai ler o livro, é praticamente a mesma coisa, só que o livro, ele tem alguns detalhes assim das cenas que são muito bizarras, assim, que só o livro, só aquela imaginação proativa da tua cabeça consegue te aterrorizar. Para quem não conhece a história do Exorcista, talvez tenha muitos ouvintes aqui que são talvez jovens que não conhecem o Exorcista. Se você não viu o Exorcista, se você é jovem e não viu o Exorcista, vá procurar ver esse filme sozinho. Porque todo mundo da minha idade, eu tenho 27 anos, eu sou ali da década de 90, todo mundo da minha idade viu esse filme sozinho, na época que passava no SBT, depois do programa do Ratinho. Não sei se era do Ratinho ou era alguma outra coisa, mas a pessoa tem que ter essa experiência para criar caráter. É coisa até para se botar no currículo, sabe? Ah, tipo, ah, eu vi Exorcista na época que passava no SBT lá sozinho. Minha mãe não estava na sala, meu pai não estava. É uma coisa que tu coloca no currículo e o recrutador vai olhar para aquilo e vai dizer, bah, é verdade, esse cara aqui é foda, essa pessoa aqui tem culhão, vamos contratar ele porque ele não tem medo de nada. Apesar de que essa situação talvez tenha marcado várias crianças pro resto da vida, inclusive eu, me marcou bastante, não deixa de ser uma experiência muito legal. Então, por favor, primeiro assista o filme. É uma coisa que eu indico, assista o filme depois lê o livro, porque depois que tu for ler o livro, depois de ter assistido o filme, primeiro, tu vai estar cagado. Vai ter assistido o filme, vai estar naquela loucura, meu Deus, essa guria, eu vou dormir aqui, o meu pé vai ficar pra fora do cobertor, essa guria vai me matar hoje. Eu tenho certeza que eu abri, é 3 horas da manhã, eu vou acordar pra fazer xixi, eu vou abrir o olho, essa guria vai estar aqui na minha frente, o Satanás vai estar aqui no quarto, vai ser uma loucura. Tu vai ter essa sensação depois de ter assistido o Exorcista pela primeira vez. O que é ótimo, essa é uma sensação assim que tu vai viver o resto da tua vida. Tu nunca mais vai conseguir dormir bem depois de ter assistido o Exorcista. Mas é ótimo, é por isso que o filme existe, sabe? É pra impactar as pessoas. Então, depois que tu assistir o filme, tu vai ler o livro. Porque tu vai ter na tua cabeça a imagem daquela guriazinha do Satanás. E não tem imaginação melhor que pudesse criar uma coisa mais horripilante do que aquela imagem daquela guria. Se eu tivesse lido o livro antes de ver o filme, eu não conseguiria ter criado aquela imagem daquela guriazinha como eles criaram no filme. Acho que o filme até ganhou o Oscar de melhor filme, se eu não me engano. O único filme de terror que ganhou o Oscar de melhor filme, talvez por melhor maquiagem também, porque aquela menininha, meu Deus do céu, ela tem, sei lá, ela é um Satanás em pessoa, assim. Então, eu espero muito que se você está ouvindo isso e não tiver assistido o filme, assista o filme e depois leia o livro. Porque o livro, como eu falei, ele é a mesma história, só que ele traz uns detalhes assim muito fodas que realmente deixam a pessoa repensando assim, porra, que loucura que esse escritor escreveu aqui. O escritor tem meio que um pé no Satanás, assim, porque ele gosta, depois ele fez um outro livro chamado Legião, que é meio que entra mais os detalhes de alguma seita satânica e tal. Enfim, um cara bem família, bem gente boa, bem tranquilo de se falar e de se ver e tal. Mas recomendo esse livro para quem gosta de filme de terror, para quem gosta de história de terror. Por mais que seja, a princípio, aparentemente igual ao filme, é muito válido ler esse livro. Por favor, leia O Exorcista, do William Peter Blatty. Tem uma cena do livro que eu lembro até hoje, e como eu falei, talvez na época que eu tenha lido o livro e eu ter feito o podcast, o episódio nesse livro, eu talvez não tenha apreciado tanto, porque eu volta e meia eu me lembro dessa cena, que é a cena do filme, que tem no livro também, mas é a cena onde a menininha desce, ela já está possuída pelo Satanás completamente, então ela desce as escadas, ela desce do quarto, ela desce as escadas D4, mas invertido, entendeu? Como se fosse uma, tal qual uma aranha, ela desce assim. E ela desce na loucurada, com a língua pra fora, assim, bem louca. Só que no livro, o escritor consegue deixar essa cena mais bizarra. Na verdade, o filme que fez a cena baseada no livro, mas no livro ele tem um detalhe final, assim, um detalhe final da cena que faz ela ficar muito bizarra. Eu não vou dar spoiler aqui, e se alguém quiser esse detalhe final, manda direct ali no Instagram de @diegosgon. Acho que esse é o meu Instagram, né? Ah, perfeito, eu tô divulgando o Instagram errado. Não, é diegosgon, se eu não me engano. Vai lá, procura, e eu consigo te dizer o detalhe dessa cena, que eu tenho certeza que se tu tiver dúvida se vale a pena ou não ler esse livro, depois desse detalhe que eu disser, você vai ter total certeza que você deve ler esse livro. E depois não vai dormir de noite sozinho. É óbvio que tu vai ter que dormir com alguém, porque senão tu vai morrer de medo e não vai conseguir dormir. Isso é óbvio desse livro. Então tenha certeza que quando tu lê esse livro ou assistir esse filme, na verdade assistir esse filme tu tem que assistir sozinho mesmo, se tu não assistiu ainda, porque isso aí cria caráter e é bom para colocar no currículo lá no LinkedIn. Mas sem mais delongas, vamos para o top 3. Os 3 melhores livros segundo o Bookcast, o podcast, o seu podcast de livros aqui que estreou em 2020 e está fazendo, tem uma audiência muito forte, inclusive fora do Brasil, então muito obrigado pela sua audiência. Terceira posição aqui para fazer o suspense. Agora eu quero colocar, se eu for foda, eu vou conseguir colocar alguns tambores aqui agora. No caso, no áudio, né? Não vou fazer os tambores aqui com meu dedo como eu tentei fazer. Obviamente não vai funcionar, mas se eu sou foda, você estará ouvindo tambores agora, assim, enquanto estiver escutando a minha voz. Se eu não conseguir, infelizmente, Diego, fica pro próximo episódio, essa edição aí foda que tu tentou fazer. Mas vamos lá. Terceira posição do melhor livro lido em 2020 do Bookcast é Acid for the Children, do Flea. Esse livro, eu tava muito ansioso para ler ele. Ele, coincidentemente, ele foi lançado esse ano, em 2020, pelo menos aqui no Brasil. E eu tava muito ansioso para ler esse livro. Por quê? Porque eu li o Scar Tissue, que é a biografia do Anthony Kiedis, em 2019, no ano passado. E eu fiquei bem impactado com aquela biografia. Primeiro porque eu curto bastante Red Hot Chili Peppers. Esse livro, Acid for the Children, é do Flea, é do baixista da banda Red Hot Chili Peppers, para quem não conhece. E o livro do Anthony Kiedis do ano passado, ele realmente me impactou bastante, porque eu já tinha noção de que o Anthony Kiedis era meio louco da cabeça, assim. Só de tu ver o estilo dele no palco e as danças dele, e ele sempre tira camisas, ele é muito louco, assim. Então tu já olha para aquele elemento e fala, bom, isso daí não é certo. Só que tu vai ler a biografia dele, tu realmente vê que esse cara passou, é um milagre o cara tá vivo. É um milagre o Anthony Kiedis estar vivo. E aí eu fiquei bastante ansioso quando eu descobri que o Flea, que o baixista da banda, também estava escrevendo uma autobiografia, e ele lançou e comprovou exatamente o que eu tava pensando, que o Flea é mais doente da cabeça do que o Anthony Kiedis. Talvez em alguns aspectos não, tá? Mas essa autobiografia do Flea, ela é muito sincera. Então ele coloca, assim como tal qual do Anthony Kiedis também, mas essa daqui talvez seja mais sincera ainda, porque o Flea, ele não fica só falando das situações que ele vive durante a vida dele, mas ele fala do significado delas, como aquilo impactou ele. E, enfim, é muito foda esse livro. É bizarro tu ver, tu conseguir colocar os olhos na história de uma outra pessoa de uma maneira tão profunda, assim. Tu entender que existem outras realidades do teu lado, assim, sabe? E tu, a principal coisa que eu tirei lendo esse livro é que o Flea, ele é um gênio da música. Para mim, ele é um baita músico. Ele toca o baixo dele como nenhum outro instrumentista toca o seu instrumento. Eu acho que a alegria e a animação que o Flea tem tocando o baixo dele talvez seja a mais evidente, assim, quando tu for ver bandas realmente. E é muito legal de ver que a genialidade dele, ele não é um cara de outro mundo, entendeu? Ele é um ser humano. Ele teve erros, ele tem uma história muito de dedicação mesmo, e de mais de paixão mesmo pela música. E tu entender que a história dele é bem humana, não é tipo nada fora do normal. Ele não ficou 200 horas praticando para tocar baixo daquele jeito. Ele é uma pessoa simples, só que ele é apaixonado por música e ele é integrante de uma das maiores bandas de rock dos últimos tempos. Então, legal de ver essa proximidade que ele tem, essa humanidade que ele tem no livro. Então, ele traz histórias muito bizarras da época que ele usou drogas e usava drogas nas festas. E tem uma cena que aparece no livro que ele injeta drogas na festa, simplesmente colocando o braço para fora e esperando que uma pessoa utilize a seringa nele e utilize na pessoa do lado também, na outra pessoa. Ou seja, uma seringa compartilhada dentro de uma festa. E no livro ele fala, cara, eu era muito doente, como é que eu não morri? Isso é um milagre estar vivo. E realmente, tu lê aquilo e tu pensa, pô, é um milagre ele estar vivo. Não só ele está vivo, mas como ele fez uma história e ainda consegue fazer uma história muito legal na música e consegue entregar riffs de baixo e músicas e melodias muito impactantes. Então, Acid for the Children, do Flea, ele é muito foda, esse livro é muito legal. Eu ouvi dizer que o audiobook dele ganhou um Grammy ou um Emmy, eu nunca sei qual é a diferença. mas eu ouvi dizer que ganhou algum prêmio aí bem relevante o audiobook dele. Eu li mesmo o livro físico, mas fiquei bem interessado em ouvir o audiobook dele, porque a princípio ele é narrado pelo próprio Flea. Então dá mais esse tempero ao livro. Então, terceiro lugar do top 3 melhores livros de 2020 do Bookcast, Acid for the Children, do Flea. Esse livro tem episódio aqui no Bookcast, então, por favor, ouça o episódio do Bookcast referente ao livro Acid for the Children, do Flea. Segunda posição, segundo melhor livro de 2020, segundo o Bookcast, segundo o podcast sobre livros aqui que eu trago para vocês. Esse segundo lugar, ele impactou bastante, porque é sobre um assunto que eu curto bastante, assim como a terceira posição do Acid for the Children do Flea, que eu curto bastante, Red Hot. O segundo livro aqui que eu trago é sobre um assunto que eu curto bastante. Tem gente que curte mais do que eu, que é muito mais fanático do que eu, mas é de um assunto que eu curto bastante. Sem mais delongas, o segundo lugar do livro melhor lido em 2020. O melhor lido, ficou foda essa frase, né? Do segundo lugar que ganha o melhor livro lido em 2020 agora. Ficou bem melhor. É o 11 Anéis, do Phil Jackson. Pra quem não conhece, o Phil Jackson talvez seja um dos maiores treinadores de basquete do mundo. Ele simplesmente ganhou 11 anéis, como diz o título do livro. Então tu já fica meio impactado com o título do livro. 11 anéis. Ele ganhou alguns como jogador e a maioria deles ganhou como técnico depois. E o livro conta a história, é uma autobiografia, e o livro conta a história do Phil Jackson, do treinador. Simplesmente ele foi treinador do Chicago Bulls dos anos 90, que tinha Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, que é louco da cabeça. Mas ele não só foi o técnico do Chicago Bulls dos anos 90, que a dinastia do Bulls, que ganhou 6 títulos, ganhou 3, depois voltou ali a galera e ganhou mais 3. Mas ele também foi técnico dos Lakers dos anos 2000, com Kobe Bryant, com Shaquille O'Neal. Então, assim, o cara é foda. O cara é muito foda no que faz, no que fez, no caso, porque ele já se aposentou. Mas esse livro ele foi bem legal para mim. Eu gostei bastante de ler, porque ele conta como o Phil Jackson conseguiu se transformar nesse treinador vencedor, multicampeão. Porque no começo ele era um jogador e ele ganhou anéis. Deixa eu ver quantos anéis, eu acho que... eu tenho aqui a lista dos títulos que ele ganhou. Então ele ganhou de... as players, head coach, ganhou 11 títulos da NBA, 91, 92, 93, depois 96, 97 e 98, que é o three-peat que eu falo, né? Que ele ganhou 3 campeonatos seguidos de 91, 93, depois deu uma pausa ali em 94, 95... E ele ganhou 96, 97 e 98. Depois, ele ganhou com o Lakers 2000, 2001 e 2002. E depois 2009 e 2010. Acho que ele ganhou aqui de... isso. Fiz a conta e deu certo, que deu 11 anéis. Cara, é tanto anel que é difícil tu entender de onde esse cara tira tanto anel. Mas enfim, o cara é multicampeão, ganhou tudo que ganhou. Mas a principal coisa que eu consigo tirar do livro dele é como ele conseguiu gerenciar e liderar as estrelas que ele tinha ali na quadra. Porque se for pensar no Chicago Bulls dos anos 90, tá? Os 3 nomes que eu citei aqui, os mais conhecidos, Michael Jordan, Scottie Pippen e o Dennis Rodman. Esses 3 caras, eles tinham... o ego deles, por mais que o Scottie Pippen seja o mais humildão ali, o ego deles era incrível, porque eles eram muito fodas. Eles eram os melhores jogadores da NBA. Então, tu colocar os 3 melhores jogadores da NBA em um time só e... mais do que isso, conseguir gerenciar e liderar esses caras para que eles não entrassem em questão de estrelismo nem nada. E isso é o que foi mais foda que o Phil Knight fez, que o Phil Jackson fez. E ele mostra nesse livro como ele fez, as técnicas que ele usa. Ele tem uma técnica muito foda de meditação que ajudou os times a se concentrarem na hora do vamos ver ali. Então é um livro muito foda por causa disso. E depois ele é treinador do Lakers, ele lidera o Kobe Bryant, o Shaquille O'Neal também, que são estrelaças, e consegue ganhar os títulos que ele conseguiu ganhar também pelos Lakers, né, nos anos 2000. Então, assim, é um livro que fala a história de vida do Phil Jackson, mas fala de história de liderança mesmo, de gestão. Então, se tu é uma pessoa que nem curte tanto basquete assim, mas que gosta de gestão, gosta de empreendedorismo e gosta de liderança, tu vai aprender muito com esse livro. As técnicas que ele usa aqui, por mais que seja com atletas, é meio que fora do nível de tipo do trabalho geralmente que a gente entende como trabalho, né? Que é o trabalho no escritório e tal. As técnicas que ele usa para gerenciar o time dele são incríveis, incríveis. Então, um livro muito inspirador. Eu li o livro bem na época que a Netflix lançou aquele documentário O Arremesso Final, que são 10 episódios da dinastia do Bulls, que são os 6 títulos que o Michael Jordan ganha. Então, eu li bem na época desse documentário. O documentário é basicamente baseado no livro. Então, todos os cenários que o livro coloca ali e os destaques que o livro dá para a história, o documentário também coloca esses mesmos detalhes de uma maneira diferente, às vezes da mesma maneira. Então, o livro complementa muito bem o documentário. Eu tenho certeza que eles se basearam, praticamente 90% do documentário é o livro. Então, é bem bacana esse livro. O Phil Knight, ele consegue fazer com que o Shaquille O'Neal leia Nietzsche. Já imaginou o Shaquille O'Neal segurando um livro? O cara, ele tem 3 metros de altura. O livro, ele parece, sei lá, um notepad na mão dele. E ele conseguiu fazer o Shaquille O'Neal ler Nietzsche, porque uma das técnicas de liderança dele era dar um livro para cada jogador conforme fosse, enfim... A personalidade do jogador, o que aquele jogador precisava ouvir naquele momento, o que aquele jogador precisava absorver naquele momento. Então ele usava bastante essas técnicas de dar uma lista de leitura para a galera ler, nem todo mundo lia, mas só dele fazer aquela ação e de se importar a ponto de dizer assim, bom, esse cara se combina com esse livro, ou aquele cara combina com aquele livro. Ter essa intimidade mostra por que o Phil Knight conseguiu gerenciar esses caras para liderar eles em 11 títulos, né? Então, segundo lugar, 11 Anéis, Phil Jackson. Por favor, leia esse livro. Se você não gosta de basquete, como eu falei, leia pela gestão, por técnicas de liderança e técnicas de humanidade também, de como saber ser humilde, saber se motivar e motivar os outros e saber conseguir vencer. Isso que é o principal que o livro traz. Então, muito foda. Segundo lugar, muito merecido, 11 Anéis, do Phil Jackson. Talvez eu tenha falado do Phil Knight aqui, mas é Phil Jackson, tá o nome dele. Phil Knight é do cara que escreveu O Marca da Vitória, que é outro livro que não entrou aqui no top 3, mas é um dos meus livros favoritos da vida. Eu reli ele esse ano, mas talvez ele pudesse estar ali nas menções honrosas, assim, mas ele é tão au concours, assim, O Marca da Vitória, o livro do criador, do fundador da Nike, que decidi não colocar aqui. Mas vamos lá. Vamos para o primeiro livro, o livro que está em primeiro lugar no top 3 dos melhores livros do Bookcast em 2020. Os melhores livros lidos por mim, Diego, em 2020. Esse primeiro livro aqui, deixa eu começar dando já fazendo uma meia culpa aqui. Eu não terminei esse livro. Esse livro é o que eu não terminei. Esse livro, ele tá em 88%. Eu tô bem receoso de terminar ele, porque ele tá muito bom. Ele é um livro que eu... Por eu não ter terminado ele ainda, eu não trouxe ele aqui no Bookcast. Eu quero fazer um episódio bem especial sobre esse livro, quando eu terminar de ler ele, óbvio. Mas com 88%, ele já foi suficiente para ter ganho dos outros 22 livros que eu li aqui esse ano. Esse é um livro que também, assim como Terceira Posição e Segunda Posição, é sobre um assunto que eu gosto bastante, sempre gostei, talvez seja um dos meus hobbies favoritos, e eu trago aqui em primeiro lugar, com muita honra, A Guerra dos Consoles, do Blake J. Harris. Esse livro, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Guerra dos Consoles, ele conta a história da Nintendo versus a Sega. Para quem não conhece o mundo dos videogames, a Nintendo, nos anos 90, ela era simplesmente a detentora de 90% do mundo dos games. A Nintendo, para quem não conhece, ela é detentora daquele bigodudo encanador chamado Mario, Ela é detentora do Yoshi, que é o dinossauro que o encanador monta para matar o Bowser, que é uma tartaruga muito raivosa, muito da raivosa. E bah, os caras da Nintendo devem ter comido muito cogumelo para criar. O Miyamoto deve ter comido muito cogumelo para criar o Mario. Porque falando da história aqui, pô, um encanador bigodudo italiano que monta num cavalo chamado Yoshi verde para matar a tartaruga louca lá do Bowser. E para capturar a princesa, que é a Peach, no caso. Eu acho que é Peach o nome dela, né? É, sei lá. Mas enfim, esse livro conta a história da guerra desses dois, Nintendo versus Sega. E para quem não conhece a Sega é detentora e foi criadora, criou o Sonic. O Sonic, aquele roedor, eles chamam de ouriço, né? Ouriço. Ele é um ouriço azul muito rápido e ele foi criado para combater a Nintendo. Como eu falei, nos anos 90, ali na época de 90, 91, a Nintendo ela obtinha 90% do mercado. Por quê? O que, que aconteceu? Nos anos 80, no começo dos anos 80, os fliperamas tiveram o seu boom, assim. Teve um boom gigantesco, assim, de fliperama. Aquela caixa gigantona com a TV que tinha em bares e tal da cidade. Só que ali por volta dos anos 80 e ali por volta de 85, 86, se eu não me engano, eles começaram a lançar videogames para dentro de casa, videogames domésticos, sistemas domésticos, o Atari também sendo um deles. Deixa eu até confirmar aqui se o Atari... Em que ano foi lançado o Atari? Para eu ver aqui a história certa. Release date. O Atari ele foi lançado... Ah, não, ele foi lançado em 77. Então, a época do fliperama estava sendo vivido na época de 70. E depois vieram os fliperamas também, um pouco antes também vieram os fliperamas, e depois dos anos 70 também. Só que ali em 85, 86, aconteceu o boom dos videogames que eles falam, né? Que começaram a criar muita coisa ruim. Começaram a criar uns videogames muito ruins, assim, sabe? Tanto o fliperama quanto o próprio videogame que tu levava em casa, assim. Então, aconteceu esse boom, a indústria do videogame estava morta, estava praticamente podre, porque tinha muita porcaria, então as pessoas pararam de gastar o seu dinheiro precioso com o videogame, porque o videogame era uma coisa cara na época, ainda é hoje em dia, mas era cara na época também, então as pessoas pararam de comprar porque era muita porcaria. E aí, em 86, deixa eu confirmar aqui, o NES Release Date. Em 86, se eu não me engano, em 83, a Nintendo lança o Nintendinho, que aqui no Brasil é conhecido como Nintendinho, né? É o Nintendo lá fora. E ela lança esse Nintendo, lançando o jogo do Mario também, e ela simplesmente detém todo o mercado. O videogame é um sucesso, ele foi lançado primeiro no Japão e depois nos Estados Unidos, e foi trazido aqui para o Brasil depois e tal. Então ele é um sucesso dos anos 80, a Nintendo consegue reativar, reviver essa indústria do videogame nos anos 80. Só que aí, no começo dos anos 90, a Sega, que também era uma empresa de videogames, começou a investir mais em videogame, e ela não conseguia ver como derrotar a Nintendo, porque a Nintendo vinha do sucesso dos 8-bits, que era o Nintendo, aqui o Nintendinho, e estava para ser lançado o Super Nintendo, que era o console de 16-bits da Nintendo, que o Super Nintendo tem aqueles clássicos Super Mario World, tem Donkey Kong, tem Mario Kart, Star Fox, Legend of Zelda, tem todos esses jogos clássicos, e a Nintendo simplesmente está arrasando no começo dos anos 90. E a SEGA, o livro conta a história desse cara que é transferido para a SEGA, que é contratado pela SEGA, o Tom Kalinske. Ele vira o CEO da SEGA americana. E ele tem a missão, a inglória missão, de tentar combater a Nintendo, né? A Nintendo que tem 90% do mercado. 90% dos videogames existentes no mundo eram da Nintendo. A pessoa tinha um videogame, era da Nintendo. E aí ele começa, o livro conta a história de como esse cara, o Tom Kalinske, junto com outras pessoas também, começou a combater a Nintendo, começou a combater esse monopólio. E uma das pedras angulares desse plano de combate à Nintendo era a criação do Sonic. Porque a SEGA viu que o Mario era bem querido, era conhecido, reconhecido por muita gente, e muita gente gostava dele também. E eles precisavam de um mascote. O mascote foi o Sonic. O Sonic, que ele fez muito sucesso ali no começo dos anos 90, quando ele foi lançado, ele foi concebido e teve jogo Sonic 1, depois Sonic 2 foi mais sucesso do que o Sonic 1. Então, o livro conta essa história. E assim, o livro é muito foda. Ele é escrito de uma maneira que faz com que o leitor se sinta dentro das salas de reuniões. Porque eu amo videogame. Eu sempre amei e sempre vou amar videogame. Eu não sou muito louco assim de ficar, sei lá, 5 horas jogando. Mas eu sempre tive videogame e sempre joguei. Então, pra mim é uma forma até de terapia de jogar um videogame, assim, sabe? Então, é de um assunto muito, muito querido por mim. E juntou também a questão do empreendedorismo. Porque esse cara foi para a SEGA com um desafio muito grande, como eu falei. E ele simplesmente conseguiu mudar a indústria, conseguiu virar de cabeça para baixo. Fez com que a SEGA tivesse mais market share que a Nintendo em poucos anos. Então o cara conseguiu fazer isso. Então o livro mostra as reuniões que tem e os caras brigando. E não, o Sonic vai ser assim, o Sonic vai ser o tênis, vai ter tênis vermelho. Não, Sonic não tem que ter tênis. O cara, o ouriço corre e tal. Ah, mas a gente tem que combater o Mario. Como é que a gente vai conseguir? Daí mostra como os caras da SEGA criaram propagandas para conseguir cada vez mais ser uma empresa cool e ser uma empresa que conseguisse atingir a Nintendo de várias formas, com a qualidade dos jogos, com a qualidade dos gráficos. Mostra também o projeto, o quase projeto que a Nintendo e a Sony se envolveram para criar o PlayStation. Isso não era novidade para mim, mas eu consegui ver nos detalhes como foi o projeto, a história que a Sony e a Nintendo se juntaram nos anos 90 para fazer o PlayStation. Só que do nada a Sony, acho que a Nintendo não queria dar muita importância para isso, e a Sony fez o seu próprio videogame. E o próprio videogame da Sony dos anos 90 era simplesmente o PlayStation, que é um dos videogames mais vendidos do mundo e agora recentemente lançou a sua quinta versão, PlayStation 5. Então o livro conta tudo isso em muitos detalhes. O escritor consegue, dá pra ver que o escritor é apaixonado por videogame também, porque além dele escrever muito bem, ele conseguiu uns detalhes assim de que só os jogadores conseguem se identificar, sabe? Então, o livro é muito foda. Como eu falei, eu tô em 88% dele, eu tenho certeza que ele vai acabar muito bem. Ele tá agora, ele tá nos anos 90, tá nos anos 90. Tá em 93. Olha, o ano que eu nasci, bem coincidentemente, o ano que eu nasci. E o livro tá contando uma batalha judicial entre a SEGA e a Nintendo e os Estados Unidos, porque a SEGA veio com um posicionamento muito forte de começar a lançar coisa para adulto. Então, Mortal Kombat, ele foi lançado no Sega CD, que eles chamam, né? O Sega CD, ele foi lançado com sangue, com os esqueletos e tal. E no Super Nintendo, o Mortal Kombat ele foi lançado, só que ele foi lançado sem o sangue, sem toda aquela loucurada que a SEGA permitiu que a produtora do jogo colocasse, né? Deixasse. Então, é muito foda. Daí começa a o país, os Estados Unidos, começa a se mobilizar. Pô, como é que o meu filho vai ver, sei lá, eu tô vendo Fatality no meio da minha sala de estar, sabe? Como assim? Como meu filho fica feliz em arrebentar o esqueleto do personagem lá? Como assim? Então, tem muitos desses detalhes. Vale muito a pena pra, como eu falei, pra quem não gosta de videogame, mas gosta de empreendedorismo, gosta de história de motivação, de virar a mesa, de conseguir se motivar, cara, leia esse livro que é muito bom mesmo. É um livro que vale a pena a leitura. Talvez seja o meu último livro de 2020. Talvez eu não leia mais nenhum livro até o final desse ano. Mas ele é muito válido. Se eu fechar com ele, eu vou fechar com chave de ouro mesmo. Galera, é isso. Essa é a primeira posição. Tem muitos outros livros que eu não coloquei aqui, tá? Mas que eu curti bastante também. Eu li o livro do Elon Musk esse ano. Não curti muito. Achei que foi muita história, assim. E o Elon Musk andou falando umas coisas muito estranhas. E ele é bem louco, mas é bem bacana esse livro. Outro livro que eu coloquei aqui fora de série, os Outliers. Eu não coloquei nem menção honrosa e nem em top 3. Mas é um livro muito foda que mostra como o sucesso ele pode ser muito definido tanto pela dedicação da pessoa, mas por sorte mesmo, para a pessoa ter nascido na época que nasceu e ter tido a educação que teve, e consequentemente ela teve um sucesso baseado nisso. E também esse ano, Essencialismo. Eu quero muito trazer esse livro no Bookcast, Essencialismo, do Greg McKeown. Esse livro ele simplesmente fala que é para te focar no que interessa. Esqueça o resto, esqueça as pessoas tentando colocar a prioridade delas para ser a sua prioridade. Não, foque no que interessa para ti, que tu vai conseguir produzir e vai conseguir entregar o teu melhor. É um livro muito foda que eu quero expandir mais ele aqui em outro episódio do Bookcast. Tem outro livro que eu não coloquei aqui que eu curti bastante, que é o Irresistível, do Adam Alter, que fala do nosso vício na internet, em redes sociais, em eletrônicos em geral. Tem o livro 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier. Eu li muito por causa daquele documentário O Dilema das Redes da Netflix, também muito foda. Enfim, tem muito livro que eu li aqui, muito bom, que eu não coloquei na lista aqui, mas como a lista é a top 3 e as menções honrosas, que foram 3, né? Decidi escolher eles aqui. E como eu falei, daqui a pouco eu acordo amanhã, esse top 3 já muda, as menções honrosas já mudam, e era isso. Mas, relembrando aqui, menções honrosas, Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, Revival, do Stephen King, e O Exorcista, do William Peter Blatty. E meu top 3 do ano, Acid for the Children, do Flea, 11 Anéis, do Phil Jackson, e A Guerra dos Consoles, em primeiro lugar, do Blake J. Harris. Galera, muito, muito obrigado por esse ano, por vocês terem sido uma audiência muito foda. Muito obrigado pela motivação que vocês me dão para continuar esse projeto. Eu tô curtindo muito fazer isso e eu espero muito que eu esteja incentivando a leitura ou a não leitura dos livros que eu não gostei, mas que eu, pelo menos, eu esteja trazendo um conteúdo de qualidade para vocês, que vocês curtem, que vocês gostem, que vocês eventualmente compartilhem com outras pessoas, com amigos, com colegas, e possam ouvir mais. Em 2021 eu tenho muitos projetos para esse podcast, trazer convidado, ler outros tipos de livro, talvez mudar em alguns episódios, não falar de livro, falar de outros assuntos que permeiam o livro. Enfim, tenho muitos planos para 2021, mas o principal é que eu espero que você esteja bem, com saúde, feliz com esse ano, por mais que a gente tenha vivido um ano de pandemia. Eu espero que você tenha esperança no coração para continuar em 2021. As coisas mudam, as coisas passam, então se você estiver sofrendo com essa pandemia, com ansiedade, isso vai mudar, isso vai acabar. Se a gente for ver na história da nossa vida, esse ano é um grão de areia em tudo que a gente tem para viver, em tudo que a gente viveu ainda. Então espero que vocês tenham um ano de 2021 muito bom, muito feliz. Olha aqui eu dando já desejo de feliz ano novo aqui. Talvez esse não seja o último. Esse não vai ser o último episódio do Bookcast esse ano. Ainda vão ter outros episódios, mas eu deixo aí como surpresa pra vocês, tá certo? Valeu, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.